Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Jó capítulo 7. Jó 7, a gente vai ler os versos 11 e 16. Quem tem estado conosco vai lembrar que esse texto tem nos acompanhado aí esses dias. Jó capítulo 7, os versos 11 e o verso 16. Jó 11, 7, Jó 7, 7, capítulo 7, verso 11 e o verso 16. Diz assim: não posso me calar, tenho de expressar minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. Odeio a minha vida e não quero continuar a viver. Deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. Tem uma versão do verso 16, a versão da nova linguagem, tradução de hoje, assim: detesto a vida, não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Essa é a versão da nova tradução, né? A NTLH. A gente tem conversado sobre esse verso. Mantenha sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler um outro texto próximo disso ali. A gente tem conversado sobre esse texto, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre como que Deus conduz a vida desde a concepção. Mas eu queria pegar esse texto de Jó, que reflete a dor profunda de quem de repente perde o sentido da vida ou não vê mais sentido na vida e deseja morrer. Essa semana a gente passou pelo dia 10, no domingo eu lembrei isso. Dia 10 é o dia da prevenção, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E nós trouxemos aqui que a depressão, ela é a porta de entrada de 90% dos suicídios. Não quer dizer que toda pessoa que sofre depressão vai se suicidar, não é isso. Inclusive, existem vários tipos de depressão. Mas 90% das pessoas que tiram a própria vida, elas têm transtorno de depressão. Então, e a gente trouxe um gráfico na semana passada, que nós estamos na região do país que mais sofre com doenças emocionais. Porque nós estamos na região do país que mais, que temos o maior número de pessoas que se suicidam. Então, nós viemos tratando, conversando com a igreja, aproveitando isso, que a vida, às vezes, ela fica difícil de se levar mesmo. Fica pesada. É o caso de Jó. Jó, nesse texto que nós lemos, ele está a ponto de desistir da vida. A vida não presta. Jó, ele chega fazer uma oração tão sincera diante de Deus que acho que nenhum de nós é capaz de fazer isso, a esse ponto dele falar: eu detesto a minha vida. E quem era Jó? Homem temente a Deus, homem justo. Então, nós já viemos refletindo que nós sofremos, mesmo crendo, o crente ele não está imune às dores desta vida. Pelo contrário, a gente sabe que sofrer as dores da vida, nós precisamos vencê-las em Deus. Jesus foi chamado de varão de dores. Jesus, ele. Se tem algo que nós sabemos que Jesus passou nessa terra, que ele sofreu. Então, o sofrimento não é contrário à fé cristã. Tem muitas vezes, acho que sofrer está errado, não. O sofrimento faz parte. Cada um de nós temos uma história de vida aqui, talvez uma história de luta, uma história onde Deus trabalhou para nos resgatar. Então, essa primeira parte, eu queria destacar essa dor profunda que muitas vezes acontece na vida. Então, o que nós precisamos fazer é recorrer às ajudas que nós temos. E Deus criou a própria igreja, a comunhão dos santos, para ser um mecanismo de acolhimento, de ajuda, como eu preguei domingo à noite. Se você não não estava aqui, você pode ir lá no YouTube, tem lá, está gravado lá. Mas se você virar a página da sua Bíblia aí, você tem um próprio Jó no capítulo 10. A gente vai ler dois versos do capítulo 10, o verso 10 e o verso do 10 ao 12. E eu vou ler na NVT, depois eu quero comentar alguma em outra versão. Então, Jó, capítulo 10, do 10 ao 12, diz assim: Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno. Com carne e pele me vestiste e me teceste os ossos com os meus tendões. Tu me deste vida e me mostraste teu amor e com teu cuidado me preservaste. Não sei como é que está na sua versão aí, mas o que nós vemos aqui, o mesmo Jó, que estava achando a vida detestável, a vida que não valia nada, esse moço ele vai amaturando o seu entendimento da vida. São 40 capítulos que você vai lendo, 42 capítulos, você vai lendo em Jó, você vai vendo que Jó, na verdade, ele vai crescendo no seu entendimento da vida diante de Deus. E nesse capítulo 10, já quero trazer um contraponto. Você vê Jó tendo um entendimento de que a vida é obra de Deus desde a concepção. Ele diz isso: Tu guiaste a minha concepção. Tem uma tradução que diz assim: Tu fizeste com que o meu pai e a minha mãe me gerassem e me dessem a vida. Então, o que Jó está dizendo é que há uma condução de Deus. A vida nunca é um engano. Hoje eu estava conversando com um irmão e ele me contou um pouquinho da vida dele. Uma vida programada, em princípio, para ser morta muito cedo. E ele teve uma experiência com a morte, esse irmão contou, mas como que Deus trouxe ele à vida. Então, na verdade, mesmo aquela vida que parece que não faz sentido, é só uma ideia errônea da vida. Toda vida faz sentido. Nenhuma vida é acaso. E Jó chegou a essa conclusão, mesmo ele pouco tempo antes, dizendo o seguinte: a vida não vale a pena. Eu quero morrer, minha vida não presta. Então, a gente vê Jó entendendo que a vida ela é obra de Deus e desde a concepção. Então, mesmo com as emoções confusas, Jó começa a ter, ou chega a esse entendimento, de que a vida é dom divino. Então, nós temos uma concepção de que nenhuma vida ela pode ser desprezada. Nenhuma. E nós cremos, inclusive, que não se deve ceifar um feto. Porque nós cremos que a vida é desde a concepção, como está aqui. Nós não podemos menosprezar ou ceifarmos ou tirarmos uma vida. Eu sei que isso é uma discussão, mas a gente crê na transformação da vida. Mas eu não quero falar de uma vida hipotética. Eu não quero falar de um debate filosófico aqui, se a vida é ou não é. Eu quero falar da sua vida, da minha vida. Se você está aqui, se você está me ouvindo, se você vai chegar a essa transmissão em algum momento, você tem plena consciência da sua vida. Você sabe o seu nome, você sabe de onde você veio, você sabe o que você já perdeu, o que você já ganhou. Você sabe disso. E se você está aqui, você sabe que a sua vida tem, você tem algum tipo de experiência com Jesus. Então, o que eu quero trazer para você nessa noite é que eu não sei o que você está passando, o que é a sua luta, mas a sua vida não é um equívoco. Você pode ter um equívoco de vida, que às vezes acontece isso, você toma uma decisão errada. Mas eu queria que você pensasse que quando você estava para Você não tinha nem consciência da sua vida, você estava em concepção. Deus estava guiando tudo isso. Então, por mais que você esteja passando um problema, e todos nós passamos um problema, queria dizer que a vida, ela é preciosa. E se você ainda está vivo, Deus tem plano para você. E eu me lembrei, quando o Jó está falando aí, que desde a concepção, né, tu me formaste, tu conduzistes a minha vida, ele diz até assim, né, tu me deste vida, essa aqui é a tradução de hoje, diz assim, tu me deste vida e me deste amor, e os teus cuidados me conservam vivo, é a tradução. Vida, amor, cuidado, é o que Jó entendeu que Deus dá. E eu me lembrei do Salmo 139. O Salmo 139, ele fala algo muito semelhante. Um outro personagem, uma outra pessoa tendo a mesma experiência. Eu queria ler com você o Salmo 139, a partir do verso 13. Salmo 139, a gente vai ler do 13 ao 16. É uma poesia, um cântico. E quero resgatar algumas coisas aí. Olha o que diz aí o Salmo 139, de 13 ao 16. Diz assim, tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando eu ainda nenhum deles existia. Amados, olha que profundidade. Quando estava lá, a vida ainda em forma, era conforme Deus determinou. Essa firmeza, esse sentimento do cuidado de Deus bate muito bem o que o Jó estava dizendo. Amados, quando Jó estava no seu sofrimento, ele quase perde a esperança. Minha vida não presta, não vale nada. Aí ele cai em si e ele indaga a Deus por que ele existe. E ele tem essa resposta. E a resposta é, tu me guiaste desde a concepção e me moldaste no ventre materno. Antes de você conhecer a sua mãe, a sua vida, Deus já estava cuidando de você. Mesmo que você tenha sido concebido, por exemplo, num pecado, num estrupo, algo de bastardia fora do casamento, Deus sabe exatamente quem é você, a sua identidade. E, de certa forma, vou usar uma palavra, ele resolveu correr o risco de ter você mesmo em meio a esses problemas. E ele está cuidando de cada um. O texto é muito lindo. Se você for no original lá, eu estava vendo isso aqui, lá no verso 10, lá quando nós lemos aqui que tu me teceste, né, a concepção desde a minha mãe, né, aquele negócio, tu me deste vida lá, o verso está aqui, tu me fizeste com que meu pai e minha mãe me gerassem. A ideia do texto é engraçado. A ideia é, meu irmão, sabe como é que é? É como ele estivesse dizendo assim, você pegou o leite, derramou o leite de forma proposital para fazer um queijo. Essa é a ideia do texto, por incrível que pareça, que o hebraico tem uns negócios meio loucos assim. Então é como se você me derramou como leite e me fizeste coalhada até eu virar queijo. É um negócio meio louco, mas o que eu quero trazer aqui é que Deus ele vai trabalhando a massa, ele vai transformando, ele vai, pega aquele ser lá em forma e vai trabalhando esse ser. Então você não é equívoco. Você pode ter algum tipo de doença, você pode ter algum tipo de dificuldade, você pode ter algum tipo de traumas, de rejeição, de perseguição. Mas se você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, com capacidade de refletir, lembre-se, Deus, Ele tem cuidado de você. Como diz o texto, os teus cuidados me conservam vivo. O dom da vida de Deus. Então, que em meio aos seus problemas, eu não estou aqui para negar os seus problemas e nem para dizer que eles não existem. Respeito o sofrimento dos outros. Mas em meio a tudo isso, a sua vida não é um equívoco. Viu, meu irmão? A sua vida não é um equívoco. Você está nas mãos de Deus porque Ele permitiu que você existisse. Então, quando você for tentado igual Jó, a vida não presta. Quando você for lamuriar sobre algumas questões, lembre-se, Deus está cuidando da sua vida desde o início. Eu quero terminar lendo: Tu guiaste a minha concepção e me moldaste no ventre materno. Os teus cuidados me conservam vivo. O seu Deus é o Deus desde o ventre, desde a concepção. Que você possa ter isso bem forte com você hoje. Amém, meus amados? É isso que eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos.